Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Pé soluçando, ele com a sensibilidade de homem procurava compreender. Como criatura? Teodureto, eu sou uma desgraçada. Não espero mais nada da vida. Sozinho mãe sem pior, não tem ninguém. São todos tão maus, tão indiferentes que não me entram no coração. O único bem da minha vida lembrará aquele tempo lempo de amor em que você me respeitou. E toda noite eu penso, e essa lembrança que me dá coragem para não morrer. Toda noite eu sou a gemira das laranjeiras. Neste momento, os dois, Teodureto a olhá-la, ela de rojo a soluçar, ouviram bater a porta. Argemira ergueu-se de um pulo. Teodureto perguntou, e um comendador do hotel da empresa que costuma vir a esta hora. Mas não me olhe assim, Teodureto. Por Nossa Senhora que diga o meu coração. Se você duvida, faça o que quis dizer. Mas lembre que vai matar tudo, vai desfazer o coração que mais tem pedido por você. Teodureto tem um impeto, mas escoou, mas recuou, passou a mão pelos olhos e perguntou baixinho. E agora, como hei de sair sem te comprometer, Argemira? Ela murmurou como se desse escapada a um amante. Sais pela porta do meu quarto, na ponta dos pés. Como é bom o meu sonho. Como compreendeu a pobre alma da sua ré e minha ré. Puxou meu no quarto que tinha uma porta para o corredor, agarrou-lhe a cabeça num perdido de êxtase de amor, beijou-lhe os olhos, a face, a baboca, murmurando, sussurrando. Teodureto, Teodureto, como nas laranjeiras, Teodureto, meu bem. Teu do outro dia, quando papai estava em casa de noite. Teodureto, mas bateram de novo. Ela despegou-se dela e rápida fechou a porta. E Teodureto ouviu na sala a voz do comendador, grossa e idiota. Mandriona estava a dormir, hein? Então, sem saber, saiu na ponta dos pés. Como se veio na rua a caminhar depressa, agil e leve, achando em todas as coisas uma alegria nova, Teodureto sentiu a sensação deliciosa que não mudara, que era moço, que desejava, que descia as laranjeiras com a vontade de voltar, que subitamente requeriu o contígio contido 15 anos passados. E as damas e os cavalheiros balneários viram entrar no hotel um outro Teodureto, cuja mocidade apagava mesmo uma triste calva e a ruga do lábio. As senhoras da melhor sociedade não tiveram apenas um digno movimento de repulsa. Foram presas de medo. Um medo galopante. Marguete Pontes conservava-se sempre presemplar a olho nu. Com amantes ou sem amantes, o comportamento era irreprochável. Há comportamento e comportamento. Para uma senhora de sociedade nem um lit, que é uma concessão moderna e americana, nem a insistência de um camarada, que é a renovação dos sigisbeus venezianos, pode ou deve ser considerado prova de mau comportamento. Mas uma senhora apaixonar-se, deixar o marido, passar a viver com um outro cidadão, sem cumprimentar as conhecidas damas da mesma classe para lhes dar a elas o prazer de olhá-la com desprezo ao menos. Isso sim, isso é imperdoável. E Marguete Pontes fora assim. Bigia inteligente, passara de respeitável a desabusa da... Precipitara-se do templo da justa medida ao precipício do amor. E de modo tão tenaloso, que se tornara necessário deixar o rio cidade de um puritanismo cada vez mais severo, como ninguém ignora. Quando, pois em Santos, o transatlântico pôs-se em marcha, e eu vejo surgir no deck da direita, de vestido branco, envolta em gazes verdes, a linha escandalosa Marguete Pontes, foi com o maior respeito que lhe beijei a mão. O imenso Pradade?
É verdade.
Há quase um ano que não nos vemos. Vê aí para o rio. Infelizmente, a Europa é esperança remota. E venho de Buenos Aires, ou antes de Montevidéu.
Zó!
Você vai ajudar-me a passar estas horas.
Quer de volta a felicidade de não me aborrecer.
Falamos de Buenos Aires. Essa parece pampenta. Falamos de Londres, onde havia 4 anos encontrara a ela e mais ao marido dele em julho, fazendo tames numa barca florida, com toldo de seda carmesim. Falamos de Paris, do Regina Hotel, da Baie do Albert, o da Rue de La Paix, e por consequência dissemos mal da colônia brasileira em estado de civilização. Marguete Pontes continuava a ter espírito, e apesar de certos exageros de vocábulos, e de adquitudo de considerar as extravagâncias com copiavês de uma titular russa, continuava a ser integralmente senhora. Tratei-a como tal. Não pensei em Flirs, nem quis indagar do seu caso. Tenho lido muito tu Eclesiastes.
Coelet, que pôde não ser o rei Salomão, mas não deixa de ser por isso profundo essa segura. Tudo é vaidade, nada de novo sob o sol. Para que ter vaidade e praticar impertinências de que querer saber de coisas iguais às outras? Conversamos, pois, como camaradas até ao terceiro sinal para o jantar. Desci a vestir-me, jantei, e quando de volta à ponte, encontrei a orquestra e um B.A.U.I. O fatal baile dos transatlânticos. Marguete Pontes estava decotada, de vestido de tafetás negro, sem uma joia. Quer dar-me o braço e levar-me lá para cima? Sussimos ao último tambadilho, quase deserto. Ela deixou-se cair numa cadeira de viagem. Pediu-me cigarretas, aquelas egícias com essência de azazariou. Estou um pouco nervosa. Achavê, pouco, voltou ao rio homem e para a casa de minha família. Como? Ela riu e suspirou. Acabou a felicidade. Não é possível. A felicidade, disse um filósofo, é o desenvolvimento da nossa vida em conformidade com as suas tendências. Sabe ver quais são as da minha vida e como eu me calasse? Meu caro amigo, que juízo faz de mim? O melhor possível. Não é responder e dizer tudo. Quando soube que eu abandonava Pontes, pensou assim. Julguei que o abandonava para não fingir. Tenho a certeza de que sofre. Não é bem sofrer, é convalescer da aventura. Sabe que eu fugi com Alberto, estudante de medicina. Que loucura um palidar aqui. Uá! Imagino que se não disse de mil fugir, quando não era preciso. Desmoralizar-me quando eu poderia conservar marido, amantes e prestígio. Como deviam ter sido más para mim as que conservam tudo. Nada para ser azerodiado como cometer atos que o comum não pode explicar. E este ato, meu caro, precisaria de ser explicado pela ilusão que vive nas almas. Olhe-se a, você sabe que antes de fugir com o Alberto tive amantes. Tive uns 5 Pontes, a bondade em peso soa, nunca desconfiou, ou melhor, não se apercebeu. Eu tinha-os como se tem um objeto. Não os amava, não me diziam nada, senão o vago prazer de ter um amante, de ser bem, de ser desejada. Quando Alberto?
Galo.
Não faça perversidade. Ele era um simples estudante, mas o amor não espera carta de bacharel. E a Margaret amou. Adirei, exaltei-me. E talvez mais. Quando esse menino foi para a pensão ao lado do nosso palacete, tinha por ele exatamente o que tinha pelos outros. Divertia-me sem o sentir d'alma a meu lado. E fazia loucuras, obrigava-o a vir a casa, quando Pontes não estava, encontrava-o no chás. Banalidade. Como vê, deve estar lembrado, Pontes subia a ver a fábrica de vidros uma vez por semana. Quando chegava, telefonava logo da cidade. Evitava assim, coitado, as surpresas, e eu tinha certeza, ao passar das 11 sem telefone, que meu marido ficara na fábrica. Ora, um sabibado, ao chegar do jantar das Camargo às 10, encontrei Alberto. Conversamos até 11:30 e quando ele saía, eu lhe disse. Enfim, Vimes dormiu, Jaquido. Está na fábrica. Se não telefonou, é porque não desceu. Marguet? Podes ficar tranquilo. E que a posição é falsa. Acho desagradável ser corrido. Espera até uma hora. Se até lá estiver a janela aberta, ele não veio. Saltas o muro para emerdares pelo portão e pulas a janela. Tem Inês medo? Ele sorriu e saiu. Pontes não telefonou nem chegou. Mandei dormir os criados, fechei todas as portas, esperei cheia de desejo e de curiosidade. A uma hora vai assomar ao muro Aldo em pijama. Ele veio no escuro, nas pontas dos pés, até o meu quarto, e que era no salão da frente do primeiro andar. Nunca fizera aquilo, nunca tremera tanto, nunca sentira uma anciã assim, porque era como se a minha alma exepirrasse alguma coisa de anor de imense. Ele olhou o quarto, viu as janelas que abriam para fora, espreitou o jardim, onde bem embaixo das janelas havia um grande canteiro de cravos. Depois caminhou para mim de súbito, com o impeto voraz da assassino, e eu desfalecia nos seus braços fortes, quando ouvimos o portão ranger. Ranger fechar-se e passos cefair,